A cerca de 100 quilômetros do município de Maricá, na manhã desta sexta-feira. O abalo sísmico teve magnitude de 3.1 e aconteceu às 6h50 da manhã. Esse é o segundo tremor registrado na região em menos de 48 horas. Isso porque o primeiro aconteceu na quinta-feira. Os dois abalos foram registrados pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira e, segundo os especialistas, os tremores acontecem no fundo do mar, na plataforma continental da costa fluminense. O sismólogo Bruno Colasso, do Centro de Sismologia da USP, explicou que essa região do litoral do Rio já apresenta um histórico conhecido de atividade sísmica.
Essa região é conhecida por ter uma atividade sísmica recorrente e natural. Desde a década de 70, a gente já tem mais de 20 tremores nessa região. O maior deles teve magnitude 4, e mesmo assim sem causar nenhum dano. A gente não tem como prever se novos tremores vão ocorrer, mas esses tremores dessa semana estão dentro da faixa normal aí para que a gente tem de histórico padrão dessa região.
Segundo o Observatório Nacional, esse tipo de evento é relativamente comum no Brasil e acontece por causa das tensões tectônicas que atuam na costa terrestre. Apesar do susto que as notícias como essa costumam causar, especialistas afirmam que tremores de baixa magnitude têm poucas chances de provocar danos mais graves à população. Ainda de acordo com os pesquisadores, não é possível prever se novos tremores vão acontecer na região, nem a intensidade de futuros abalos. O monitoramento ainda é feito diariamente por estações sismográficas espalhadas pelo país.
7h40, a gente aí com o nosso giro de repórteres com os principais destaques deste sábado. E tem gente aqui no YouTube também. Uhum. Olha só, bom dia pessoal, aqui é a Amanda Ribeiro de São Paulo, começando mais um dia com vocês no rádio Companhia Certa no Trânsito. Tem também o Rodrigo Martins, de Brasília. Já tô ligado no jornal para acompanhar as principais notícias desta manhã. Sim, você vai ficar muito bem informado. E tem também Rio de Janeiro, olha só. Bom dia, aqui é a Juliana Costa, de Copacabana. Ótima programação para quem já começou a correria logo cedo. A gente também, Fernanda Câmara, eu e Estela Ribeiro, estamos aqui desde cedinho passando as principais informações que importam para você.
Pois é, Fê, desculpa te interromper, mas imagina. É que aqui no YouTube também tem, ó, a Nadi Ramos mandou um bom dia de Rondônia. Bom dia pra Rondônia. O Adriano perguntou, e o Neymar vai pra Copa? Parece que vai, né?
Gente, ele vai.
Vai. Tá a menos que aconteça.
Tá escaladíssimo pra Copa. Aí tem gente que gostou, tem gente que não gostou, mas o fato é que Neymar vai pra Copa.
Acho que o Adriano talvez esteja com dúvida. Com dúvida se vai acontecer alguma coisa, se ele realmente vai. Vai sim, Adriano.
Não, ele vai.
Mesmo que aconteça alguma coisa. O William também tá mandando bastante mensagem aqui pra gente. Obrigada pela sua participação. William, agora 7h41.
TMC 360. Quem escuta sabe. Faltam 19 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro. Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. TMC 360. Quem escuta sabe.
Que rapidinho, 7h42, já estamos juntos. Bom dia, seja bem-vindo e obrigado pela sua companhia. Ouvinte de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Recife, movimentando aqui as nossas redes sociais e presentes aqui todos os ouvintes, acompanhando os principais destaques. Hoje, sábado, estamos aqui, eu, Fernanda Câmara, com Estela Ribeiro, passando aqui os principais destaques. Então vamos para mais uma notícia. Uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais resultou no bloqueio de 25 milhões de reais. Gerentes de banco ajudaram a desviar os valores. E a Mariana Reis tem mais informações.
Uma agência bancária do bairro Cidade Nova, região nordeste de Belo Horizonte, procurou a polícia depois de arcar com prejuízos de valores que estavam desaparecendo da conta de alguns clientes. O valor movimentado chega a 25 milhões de reais. De acordo com o inquérito aberto em junho do ano passado e ainda em andamento, o empresário do ramo de manutenção veicular operou em conjunto com 3 gerentes para fraudar contas pouco movimentadas, como explica o delegado Felipe Freitas.
Com o auxílio desse gerente, ele cadastrava as próprias biometrias e uma vez que ele fazia esse cadastro, ele começava a movimentar essas contas, emitir cartão de crédito, fazer saque, fazer compra, tudo, transferência, né, dessas contas, como, agindo como se a própria pessoa fosse. E aí, mais tarde, quando a pessoa se dava conta, ela via que ela tinha perdido o dinheiro dela todo, né? O caso que ensejou o início desse inquérito mesmo foi uma senhora de 78 anos que perdeu R$522 mil de uma vez só.
Até o momento, ninguém foi preso. Por enquanto, a polícia cumpriu 7 mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte, Nova Lima e Vespasiano e recolheu 4 carros de luxo, além de cartões e celulares.
A justiça entendeu que ainda não era o momento. E agora a gente crê que com esses novos elementos que nós temos produzidos no inquérito, a gente vai conseguir essa prisão deles.
Ai, tomara mesmo que consigam, né? Porque, ai, que falta de vergonha na cara, né, gente?
Nossa, é golpe atrás de golpe. Toda hora a gente tem que estar atento, ansioso, se vai apertar alguma coisa, se vai clicar em algum link que vai remeter a um golpe, né?
Exato. Todo mundo tentando tirar proveito da gente o tempo inteiro, em qualquer lugar, qualquer situação. Como você disse, a gente fica cansado mesmo, né?
Fica cansado.
Né? Ô, gente, essa semana o governo federal determinou novas regras para atuação nas plataformas digitais no Brasil. O pesquisador Rafael Evangelista, do LabJOR, órgão integrante da Unicamp, comentou as novas diretrizes numa entrevista para a TMC. Vamos conferir?
Bom, professor, essas alterações que vieram nesses decretos aí, o senhor entende que tem o alcance necessário para mudar de alguma forma esse cenário com relação a postagens criminosas, fake news, deep fake, né? Nudes e tudo mais?
Eu considero que sim, eu acho que tem um alcance muito interessante e eu acho que é importante que é uma regulamentação que olha agora para riscos sistêmicos, né? Não olha para postagens individuais, algo assim, é algo mais em volume, em massa, que possa de fato afetar questões como ataques à democracia e questões desse tipo.
E existe um prazo de adaptação, prazo de transição?
Tem, quem vai determinar esses prazos e vai fazer essa fiscalização é a ANPD. E isso é algo muito positivo, porque a ANPD é agora uma agência muito capacitada, que entende tecnicamente da internet e que vai poder, acho que por diversas normas e portarias que vai soltar agora, nos próximos meses, vai poder estabelecer um contato com as plataformas, colocar essa abertura para canais de denúncia dos usuários e aí ter uma atuação mais frequente com relação a esse acompanhamento e a que as plataformas sejam mais transparentes também com relação às políticas que elas empregam no gerenciamento dos conteúdos de terceiros que circulam por elas.
Ah, e professor, já que o senhor falou de responsabilidades, né? Vamos explicar então para quem está nos acompanhando como é que ficam, como é que eu posso dizer assim, a divisão das responsabilidades, como é que fica essa divisão? Então, a gente tem responsabilidade para quem produz esse conteúdo, para quem divulga, compartilha esse conteúdo e para quem hospeda esse conteúdo. E aí que entra a responsabilidade das chamadas Big Techs, é mais ou menos isso.
Isso é importante porque se reconhece agora que as Big Techs, as plataformas, e são as maiores plataformas, não é qualquer plataforma, se reconhece agora que quando elas sugerem conteúdos para as pessoas, elas são parcialmente responsáveis por esse conteúdo. E aí a gente joga para trás uma ideia de que elas eram um intermediário neutro. Elas não são um intermediário neutro se elas estão sugerindo conteúdos para as pessoas. Se o que a gente está recebendo não é exatamente só aquilo pelo qual a gente assinou, uma pessoa que você seguiu, algo assim. Mas é algo que a plataforma vai sugerindo para você, sim, quando ela entende que existe algo que pode viralizar e que beneficia o modelo de negócios dela. Então ela agora se torna, é reconhecida como alguém responsável que tem que ter algum tipo de cuidado naquele ambiente, né? Ela deve se responsabilizar por um certo cuidado para que você não tenha coisas que possam prejudicar a sociedade.
É como se fosse assim, professor, aquela conversa de balcão de padaria, né? Aquela coisa etérea chamada algoritmo, que não é etérea coisa nenhuma. Então ela tem uma certa culpa, né?
Tem muita culpa. Então, a questão do risco sistêmico, essa ideia de risco sistêmico é muito importante, porque é pelo algoritmo que esse risco sistêmico se torna material. Quer dizer, quando ela identifica aquilo, aquele conteúdo que também a beneficia, porque aquilo atrai muita atenção, ela se torna responsável por aquilo também. Ela faz isso por meio de algoritmos. Algoritmos que utilizam dados que eles têm sobre nós. Então, eles têm um conhecimento profundo sobre os usuários e usam esse conhecimento profundo que eles têm sobre os usuários para fazer sugestões de conteúdos que possam prender as pessoas mais na tela, possam engajar, despertar reações, que é o que interessa para elas. Então, é um avanço enorme a gente ter um reconhecimento de que essa é uma responsabilidade delas também. E ao mesmo tempo, também não é uma lei que vai agora colocar elas como somente a única responsável, não é isso. Mas elas também são responsáveis e tem que ter um contato com o poder público para gerenciar esse ambiente.
Professor, só para a gente encerrar, a gente está em ano de eleição, esse conteúdo, se for eleitoral, ele também vai responder, ou vai ter que seguir as mesmas regras, vai ter a responsabilização?
Existem normas específicas para o conteúdo de campanha. Isso é importante, e o TSE já tem acompanhado bastante essa questão. Mas o que escapou na última campanha presidencial, foram conteúdos que têm um caráter político, mas não são necessariamente de campanha, não são oficiais, que foram conteúdos de ataque à democracia. Então, se reconhece agora que esses conteúdos foram sistematicamente distribuídos para as pessoas. Então, é nesse sentido que existe, claro, uma conexão, não é, entre um conteúdo que não é um conteúdo de campanha, mas é um conteúdo político. Quando você tem incitação para que as pessoas deem golpe de Estado, isso é um conteúdo claramente político.
Uhum.
7:50, a gente ouviu então aí o pesquisador Rafael Evangelista do LabJOR, né? Que é o órgão integrante da Unicamp, comentando as novas diretrizes aí, né? O governo federal determinando novas regras para atuação das plataformas digitais no Brasil, que a gente vem batendo nessa tecla, principalmente porque a gente está em ano eleitoral. E agora, virando a página, imagina ter um saque obrigatório para denunciar golpe, fake news ou foto íntima vazada e a plataforma ter até 2 horas para tirar o conteúdo do ar.
Parece bom, né? 2 novos decretos assinados pelo presidente Lula mudam as regras do jogo para as big techs, aquelas gigantes da tecnologia como Meta, Google, TikTok, que operam no Brasil. E para entender o que muda na prática e o que esperar das big techs a partir de agora, o Arthur Igreja, o colunista da TMC e especialista em tecnologia e inovação, conversou com os apresentadores do Link TMC.
Arthur, tudo muito lindo, muito maravilhoso no papel, eu sempre louvo, né, boas ações aí da nossa política, eu acho que isso era muito necessário, mas me diga uma coisa, como é que a gente vai conseguir colocar isso em prática? Me parece algo utópico que você faça uma denúncia e o conteúdo seja retirado do ar em 2 horas.
Eu concordo contigo, eu sempre tenho essa desconfiança para saber como é que vai funcionar na prática, mas eu considero que é um avanço. O que aconteceu é o seguinte: o STF já tinha tido um entendimento sobre o marco civil da internet invertendo o papel das big techs. Deixa eu tentar ser mais didático aqui. O que acontecia é que antes, para tirar um conteúdo do ar, o conteúdo só era retirado depois de uma decisão judicial. Então imagina só que alguém vai lá, vaza uma foto íntima de uma pessoa, ou pior do que isso, usa uma inteligência artificial, como hoje está acontecendo muito, usa a IA para criar um falso nude de uma pessoa, distribui isso online, isso viraliza, E aí, é claro, o estrago já está feito. Então, eu costumo dizer que na internet, infelizmente, quem é atacado é que, na verdade, ganha o trabalho de se defender. Então, antes a pessoa ela tinha que buscar a justiça, fazer uma denúncia, a denúncia ser acolhida, e depois de ter essa denúncia acolhida, que a justiça iria notificar, por exemplo, a Meta, e aí que ela tiraria o conteúdo do ar. Então, agora, nós temos dois decretos que, primeiro, eles tipificam aquilo que eles chamam de crimes graves. Então, nós temos aqui conteúdos, por exemplo, relacionados a incitar automutilação, incitar suicídio, aqueles desafios terríveis, né, que nós sabemos que acontecem e muitas crianças e adolescentes acabam caindo nisso. Temos também outros tipos de conteúdo, como promoção ao terrorismo e por aí vai. E o outro decreto, ele fala basicamente sobre a proteção às mulheres e proteção não só a respeito desse tipo de foto íntima, esse tipo de coisa, mas tem lá também a proteção aos ataques a jornalistas mulheres, que normalmente são assimétricos, são muito piores, né, as jornalistas mulheres. E aí, o que o decreto institui é que antes o STF já tinha feito isso, mas na prática não tinha como cumprir. Então, agora o governo institui que a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, é uma agência que vai ser responsável por monitorar se as big techs estão fazendo isso. Então, se elas estão removendo um conteúdo em 2 horas, se quando a pessoa faz a denúncia, se a big tech responde, se ela tem esse canal de atendimento, grosso modo, né? E a única ponta que ficou solta, que eu acho que é importante, não foram previstas nesse momento quais são as punições, quais são as multas, caso as big techs não cumpram. Então, o ponto que me deixa preocupado é, será que nós não podemos ter algumas empresas que vão se rebelar, que elas vão bater o pé e vão falar, olha, não vou cumprir, assim como aconteceu no passado, naquele embate entre X, o Twitter, né, com Alexandre de Moraes, até o ponto em que, mais uma vez, tivemos a judicialização, o serviço saiu do ar, aí sentaram para negociar, o serviço voltou a funcionar no Brasil. Então, nesse momento, os decretos eles não prevêem quais são as punições caso as big techs não acatem, mas eu entendo que é um avanço importante.
Arthur, aproveitando a tua presença, mudando um pouquinho o rumo da prosa, vamos dizer, eu crio uma página de inteligência artificial, crio um personagem, uma cara, um rosto inédito, um rosto de ninguém.
Como a Dona Maria lá, né?
Eu crio o seu Ademar, por exemplo. E esse seu Ademar, eu vou lá na inteligência artificial e passo alguns tópicos, e aí a partir desses tópicos, o seu Ademar, esse personagem criado por inteligência artificial, vai falar sobre política. Ele, deixando claro que é um personagem criado por inteligência artificial, isso teria algum problema, já que ele é fruto de alguém que tem opiniões e que está criando ali uma narrativa, ou criando uma linha de raciocínio, melhor até do que uma narrativa?
Olha, eu entendo que seria terrível, ou seria infantil até não ter a responsabilização, porque aquilo ali não é autogênese, né? Aquilo ali não surgiu do nada. Não é que do nada a IA foi lá e criou um canal. Esse canal é pilotado por alguém. Então, alguém calibra o seu Ademar e a Dona Maria. Alguém está por trás daquilo. Agora, o artifício que está sendo usado agora é que a IA consegue criar personagens que falam muito bem. Eu estou falando do ponto de vista da voz, o vídeo fica legal, mas nada mais é do que um mecanismo, é um subterfúgio. O que nós estamos falando aqui você está usando um manequim, você está usando um boneco, você está usando um ventríloco, só que é um ventríloco digital. E aí é claro que tem gente que está usando isso muito habilmente, porque viraliza, é uma coisa nova, as pessoas se entretêm com aquilo, aquilo chama atenção, as redes sociais ainda estão tomadas de vídeos que ainda são feitos por seres humanos, aí aparece aquilo ali, parece um cartoon, parece um personagem. Veja, isso está acontecendo em vários campos. Tem gente que, por exemplo, está criando certos personagens, basta lembrar aquele personagem de um talk show, um fictício talk show, né, que viralizou aqui, sim, no Brasil no ano passado, que era para fazer piadas, que hoje, se fosse um ser humano fazendo aquela piada, eu não sei se não ia dar cadeia. Agora, as pessoas olham aquilo e falam, ah, não, mas é um personagem. É, daí dá para fazer isso, tanto que, é como eu digo, né, hoje aquelas piadas que hoje não caberiam, né, aquelas piadas a lá Trapalhões, o pessoal tá transferindo para IA. Mas eu acho que é uma coisa muito frágil, né? Então, esse ventríloco digital, ele é calibrado, ele é feito, ele tem um propósito ali, tem um ser humano pilotando isso, isso que eu quero dizer. Então, o meu ponto de vista sobre tecnologia deveria ser o seguinte, olha só, cria o personagem, cria o canal, monetiza ele, não tem problema nenhum, mas ele é administrado por alguém. É como quando você abre uma empresa. Você tem a figura jurídica da empresa, mas nisso você tem um CPF que ancora, que assume as responsabilidades cíveis, né? Então, para mim, a lógica é muito clara.
Essa é a minha dúvida. Só pra gente terminar rapidinho aqui, Arthur, tem como realmente rastrear quem são essas pessoas por trás desses perfis, né? Porque, além de derrubar esse tipo de conteúdo, porque é conteúdo, a gente tá falando de conteúdo eleitoral aqui.
Eu só não entendi uma coisa, mas pelo que falou o Arthur no final, ter a pessoa física e a pessoa jurídica. Uma vez que você mostra que deixa claro que é um personagem, não haveria problema?
Não, o que eu quero dizer é o seguinte, na linha do que vocês estavam falando, para a pessoa criar um canal do YouTube, ela tem que colocar lá o nome dela, o endereço, o e-mail, quer dizer, a plataforma tem quem é. Quando você cria uma conta no Instagram, tem que ser validado por um celular, qualquer celular no Brasil, para você registrar, tem que ter CPF. Então, o que eu quero dizer, não existe isso, não existe ter um personagem efêmero, que sem responsabilidade, isso não existe.
Exato, e eu acho que o que o Tomás quer dizer...
Eu não quero isentar de responsabilidade, eu quero só dizer que eu crio um personagem que vai falar as coisas
mas
que
é que
penso.
Não, mas é o que eu quero dizer.
E tô deixando bem claro, um personagem criado ali pela empresa tal, pelo jornalista tal.
Não.
É como um desenho animado que de repente um político cria para fazer a campanha dele na televisão.
Não, mas o que eu quero dizer é que eu acho que o que é uma dúvida que ficou, que é a seguinte, Arthur. Não interessa se eu coloco ali rótulo de inteligência artificial. Se eu usar esse perfil, esse personagem criado por inteligência artificial para difamar alguém, para falar mentira, para tentar induzir alguém a votar em alguém, não pode, não interessa, uhum. Tá ali, né? Eu acho que é mais ou menos isso.
Não,
não é só não. Colocar ali, é inteligência artificial, isso não te isenta de você pagar, né?
Não, de maneira alguma, porque, veja, não é diferente se eu vim aqui e colocar um bigode, um chapéu e colocar uma máscara, e aí? É a mesma coisa. Então, simplesmente a ser gerado por IA, volto a dizer, é um ventríloco digital, não isenta nenhuma responsabilidade. O grande problema é quando isso não é um canal do YouTube, quando não é um perfil do Instagram. O perigo é quando isso viraliza em rede de mensageria, leia-se Telegram, WhatsApp e afins, que aí você não sabe quem criou, você não sabe quem foi quem foi o originador daquilo. Se for um canal de YouTube, tá fácil. Você sabe lá quem criou a conta. No Instagram, a mesma coisa. O duro é quando você cria isso, difunde nas comunidades, grupos, e você não tem. Então não importa se é IA. A grande questão é que tem conteúdos na internet que, claro, depois de investigação, a polícia está cada vez melhor nisso. Na internet você tem os rastros, tem como fazer esse rastreamento, dá um trabalho danado, mas é por isso que muita coisa acaba sendo distribuída e viraliza em WhatsApp, justamente porque você tem o quê? Você tem mais camadas para se esconder atrás. Então, nada é por acaso.
E você não derruba do WhatsApp, né? Do Instagram você não derruba. YouTube você pode derrubar. E o WhatsApp, que vai derrubar de quem? Chegou no celular da Dona Maria baixou, já tá ali, não dá para tirar. Enfim. Olha, temos um grande problema.
E vai
um grande problema.
8:01, a gente ouviu então aí o Arthur Igreja, o colunista da TMC, para falar o que muda na prática, né? E o que esperar então das Big Techs a partir de agora. 8:01, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Pra mim é assim, churrasco campeão é igual a futebol. Tem que começar ganhando já no primeiro tempo. Já começa com os cortes de frango Seara, o mais vendido do Brasil. E a captando sabor, linguiça toscana Seara, feita só com carnes nobres. Aí pra surpreender, mini hambúrguer Seara. E essa revelação, pasta de alho Seara. Pode isso, Arnaldo.
A regra é clara, churrasco é Seara.
Churrasco, que é churrasco, começa com Seara.
TMC da hora.
A Copa do Mundo FIFA 2026 será a maior Copa da história, literalmente. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções ao invés de 32 e será disputado em três países, Estados Unidos, México e Canadá. Com a expansão, cada seleção poderá levar até 26 jogadores. Antes eram 23, aumentando o número total de atletas e também o tamanho das delegações. Fora de campo, o tradicional álbum da Copa também cresce, saindo de 670 para 980 figurinhas, refletindo o novo formato do torneio. Dentro das quatro linhas, a mudança é ainda mais impactante. O número de jogos saltou de 64 para 104 partidas, trazendo uma fase eliminatória ainda mais extensa, com uma 16avos de final. A abertura da Copa está marcada para o dia 11 de junho, com o México em campo diante da África do Sul. Já a grande final será disputada no dia 19 de julho, às 4 da tarde, encerrando a Copa do Mundo mais longa da história, depois de 39 dias incríveis.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
TMC 360, traduzindo, muito completo. Passa por tudo. Quem escuta sabe.
Estamos de volta, 8 horas e 4 minutos. Você ligado aqui à TMC através do seu dial em todo o país, através da nossa transmissão ao vivo no YouTube. Deixa eu ver se tem um recadinho aqui do... Nossa, um monte de mensagem que eu passei os últimos 10 minutos sem olhar. Agora já apareceu um monte. Olha o Marcos, bom dia, de Curitiba. Ele está assistindo pela primeira vez através do YouTube. Seja muito bem-vindo, Marcos. Melhor coisa da William aqui. O Lourenço disse oi, oi, Lourenço. Muito obrigada pela participação de vocês. A Maria escreve de Londrina, no Paraná. Olha que legal. Muito bacana ver que a gente chega em cada cantinho desse país, né? Lembrando que você pode participar através do WhatsApp, 11972211001. Aqui a gente vai falar especialmente de São Paulo, porque chegou uma mensagenzinha dizendo que tem acidente na Marginal Tietê, na altura do quilômetro 2,5, sentido Zona Leste. Capotamento de um carro Astra, aparentemente sem vítima. Quem manda é o Rodrigo do Embu. Obrigada, Rodrigo, pelas suas informações. A gente vai aqui dar uma olhada na hora que a gente for fazer o nosso noticiário local. Vamos averiguar isso melhor e comunicar aos nossos ouvintes que estão dirigindo pela Marginal Tietê aqui de São Paulo. Agora são 8 horas e 5 minutos. Vamos atualizar as nossas notícias da última semana, dos últimos dias, da última hora. O Cidadania aprovou por unanimidade a pré-candidatura do deputado federal Aécio Neves à presidência da República nas eleições de 2026. A decisão foi tomada pela Executiva Nacional do partido e consolida o nome de Aécio como uma aposta na chamada Terceira Via, que busca se posicionar como uma alternativa à polarização entre o PT e o PL.
A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, votou contra mudanças na lei da ficha limpa em julgamento virtual da corte. Ela considerou inconstitucionais as novas regras aprovadas pelo Congresso, que alteram a contagem do prazo de inelegibilidade e podem reduzir o tempo em que políticos ficam impedidos de disputar eleições. O julgamento da ação ainda está em andamento no STF, pode impactar diretamente o cenário das eleições de 2026, afetando políticos que hoje estão inelegíveis.
E o governo federal propôs a criação de um pacto regional contra o feminicídio no Mercosul durante reunião de ministras e altas autoridades da mulher realizada em Assunção, no Paraguai. A iniciativa foi apresentada pela ministra das Mulheres, Márcia Lopes, e prevê cooperação entre os países do bloco para fortalecer ações de prevenção à violência, proteção das vítimas e a ampliação do acesso à justiça.
8 horas e 6 minutos, o governo vai liberar mais de 16 bilhões de reais do FGTS na próxima semana, segundo o Ministério do Trabalho. Desse total, mais de 8 bilhões serão pagos diretamente na conta bancária de trabalhadores que aderiram ao saque aniversário e foram demitidos sem justa causa entre 2020 e 2025. Os outros 8 bilhões poderão ser usados no programa Desenrola 2.0 para quitar dívidas com juros mais altos.
Nas notícias internacionais, os Estados Unidos e a Rússia fizeram movimentos militares que aumentam a tensão no leste europeu em meio à guerra contra a Ucrânia. O presidente Donald Trump anunciou o envio de 5 mil militares e caças invisíveis para bases da OTAN na Polônia, país que faz fronteira com a Ucrânia. A medida foi interpretada como reforço da defesa na região. Ao mesmo tempo, a Rússia realizou exercícios militares com mísseis de capacidade nuclear em conjunto com Belarus, aliada de Moscou. Agora são 8:08.
Eleições 2026 na TMC.
Uma pesquisa Datafolha aponta que 48% dos eleitores defendem que o senador Flávio Bolsonaro deveria abrir mão da candidatura à presidência e apoiar outro nome após a divulgação de conversas com o banqueiro Daniel Vorcaro. Outros 44% afirmam que ele deve manter a candidatura. 8% não souberam responder. Entre os eleitores do próprio senador, o cenário é diferente. 88% defendem a manutenção da candidatura, enquanto 10% são favoráveis à retirada. A pesquisa foi realizada entre 20 e 22 de maio com 2.004 entrevistados. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança de 95%. O levantamento também mostra que a maioria dos entrevistados considera que Flávio Bolsonaro e o banqueiro têm relação próxima. 8:09.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Sabadão, TMC, 23 de maio de 2026. Vamos ao nosso giro de reportagem. O governo vai liberar mais de 16 milhões de reais em recursos de trabalhadores no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o famoso FGTS, na próxima semana. Parte desses valores será para saques e o restante para pagamento de débitos no Desenrola. Francisco Neto tem mais detalhes ao vivo da capital federal. Bom dia, Francisco. Como é que você está?
Estou muito bem, viu? Muito bom dia, Estela. Bom dia, Fernanda. Bom dia para quem nos acompanha aqui na TMC. Claro, né? Obviamente, o Ministério do Trabalho já fez, né, estas análises e vai fazer essa liberação na próxima semana. Como você bem disse aí, serão 16 bilhões de reais que serão liberados para o Fundo de Garantia, né, por Tempo de Trabalho, que seria o FGTS. Lembrando que durante todo esse análise, foi levantado aí que 88,4 bilhões de reais serão vinculados aí, né? Já estão vinculados a essa o FGTS e eles optaram por receber por conta, seja conta poupança ou senão também conta corrente. Outro detalhe é que durante esta análise também 10,5 milhões de brasileiros, eles optaram por receber já direto na conta, ou seja, não vai precisar ser retirado e essa liberação seria também através do saque do FGTS. Outro detalhe aí é que seria que 8,2 bilhões de reais ainda não foram optados, então eles podem usar inclusive para o Desenrola 2.0, que é uma medida aí autorizada pelo governo federal através aí deste Desenrola, e durante esse processo aí também foi entregue, né, que 20% ela pode ser usado para o pagamento desta dívida, ou senão R$1.000 o valor que for maior. A gente sabe aí que muitos brasileiros, né, optam pelo saque FGTS através do saque aniversário, ou senão eles optam lá para fazer esta liberação através aí de outros valores, seja também para financiamento de casas, ou seja, vai estar liberado a partir da semana que vem 16 bilhões de reais para o trabalhador fazer o que quiser com esse valor, né? Dependendo aí das regras do governo em relação à imobiliária, ou senão também para o Desenrola, e também vai estar na conta deles através aí, né, de saque aniversário, que foi optado aí por cerca aí de 10,5 milhões de brasileiros, viu, Estela e Fernanda?
E que tudo... e dá um respiro, né? Para quem tá endividado, mas... contar com esse dinheiro deve dar uma.
Mas que tudo seja feito de forma consciente, né?
Sim.
Porque quem tá endividado tem que fazer tudo de forma consciente para não se endividar ainda mais ou para não formar aquela velha bola de neve, né?
Verdade, tem razão. Obrigada, Francisco, pelas suas informações. E a gente vai agora para o Rio de Janeiro, Fê?
Rio de Janeiro, porque a gente traz uma atualização internacional sobre o caso envolvendo a morte do galerista americano Brent Skima,
assassinado em 2024 na zona sul do Rio de Janeiro. A Justiça dos Estados Unidos condenou o ex-marido dele por ter contratado um assassino de aluguel para executar o crime. Maíra Gama tem as informações ao vivo, já está a postos aqui com a gente. Bom dia para você.
Bom dia, Maíra.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, Estela. Pois é, o ex-marido do galerista americano Brent Sikkema foi condenado nos Estados Unidos por mandar matar o Marchand, que foi assassinado a facadas em janeiro de 2024 no Jardim Botânico, na zona sul aqui do Rio de Janeiro. Segundo a justiça americana, Daniel Sikkema planejou e financiou o assassinato durante uma disputa pela separação do casal. Um júri federal de Manhattan considerou Daniel culpado por conspiração para contratar e pagar o executor do crime, o cubano Alejandro Prevez. Brent Sikkema, de 75 anos, era um dos principais galeristas de Nova York, fundador da galeria Sikkema Jenkins, que representava artistas como Vic Muniz. Ele foi morto dentro da casa dele, no Jardim Botânico, na Zona Sul. Segundo a justiça, Alejandro teria sido contratado por Daniel Sikkema para matar o Merchan em meio a essa disputa por divisão do patrimônio durante a separação do casal. Ele é apontado como autor das facadas que mataram Brent e teria usado a chave dada por Daniel para entrar na residência do casal. 15 dias depois do crime, o cubano confessou o assassinato e afirmou que recebeu $9,000 pelo crime. Daniel nega a acusação. A defesa alegou que o dinheiro seria referente a trabalhos anteriores na residência do casal. Atualmente, Alejandro segue preso aqui no Brasil e vai ser julgado pelo júri popular. A sentença de Daniel Sikkema deve ser anunciada na próxima semana. A promotoria americana pediu prisão perpétua.
Nossa, que história, hein?
Pois é, que loucura.
É aquilo que a gente falou, quando a gente pensa que a gente já não vai mais dar esse tipo de notícia e vai respirar, a gente acaba cansando para falar o que acontece na realidade. Obrigada, Maíra.
Obrigada,
Gama. Assim,
Maíra,
que você tiver mais atualizações, chama a gente aqui.
É isso aí. Agora 8 horas e 14 minutos. Olha só, há uma semana do fim do prazo, mais de 30 milhões de contribuintes já enviaram a declaração do Imposto de Renda 2026, o que representa cerca de 68% do total previsto para esse ano. Do total enviado até agora, a maior parte dos contribuintes terá direito à restituição, enquanto uma parcela menor terá imposto a pagar. E outra não terá valores a receber e nem a quitar. A maioria das declarações foi feita pelo programa de computador, seguida pelo envio online e pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. Mais da metade dos contribuintes também utilizou a versão pré-preenchida. O prazo final para entrega termina no dia 29 de maio, que é próxima sexta-feira, e quem perdeu o prazo está sujeito à multa mínima de R$ 165,74 ou 1% do imposto devido.
Bom, gente, nós vamos continuar nesse assunto interessantíssimo, né? Porque se você não correr, o leão vai te pegar. Então, vamos conversar sobre isso com Antônio Carlos Santos, presidente do Sindicato das Empresas de Contabilidade de São Paulo. Muito bom dia para você.
Bom dia, Antônio. Seja bem-vindo ao TMC 360 deste sabadão. Obrigada por ter acordado cedo para falar com a gente.
Bom dia, Estela. Bom dia, Fernanda. É um prazer estar aqui conversando com vocês e com os telespectadores do TMC.
Igualmente. Bom, o prazo da entrega, então, da declaração do Imposto de Renda termina logo mais. Quais são os erros mais comuns que ainda levam, então, os contribuintes à malha fina?
Olha, a gente tem, assim, os erros que se repetem ano a ano, né? Nós temos ainda contribuintes que se esquecem de declarar algumas rendas, né? Muitas vezes o cliente coloca dependentes na declaração de imposto de renda, mas esses dependentes possuem rendas, né? Os filhos crescem, às vezes você pode continuar declarando filhos já adultos como dependentes, porque estão pagando, né? Os pais estão pagando faculdade para os filhos, por exemplo, e a despesa com a educação é uma despesa importante para poder abater o valor a pagar do imposto de renda, mas às vezes o filho já começou a trabalhar e já tem uma renda, então você coloca despesa, mas não coloca receita. Então isso é importante. Se você tem dependentes que já possuem renda, você precisa colocar a renda do seu dependente também na declaração de imposto de renda. é comum você também errar nas despesas médicas, né? Acabar colocando uma despesa médica que não poderia ser colocada. É importante dizer que nem todo gasto com saúde é dedutível, né? Gasto com medicamentos, gastos com algum tipo de cadeira de rodas, às vezes com equipamentos, isso não é dedutível para fins de imposto de renda, e as pessoas tendem a achar que todo gasto com serviço médico é dedutível, né? Gasto com vacina, esse tipo de gasto não é permitido e não é dedutível. Outro erro comum também é na posição de bens, né? Às vezes as pessoas vendem algum tipo de patrimônio e esquecem de declarar, vendem um veículo, né, ou vendem um imóvel e acaba não informando esse tipo de venda, ou por não conhecer, né, por não entender exatamente como é que funcionam esses mecanismos, ou por esquecimento, e esse tipo de coisa acaba levando uma declaração à malha fina. Esses são erros muito comuns que acontecem todos os anos nas declarações dos contribuintes.
E Antônio, para os nossos ouvintes que não têm familiaridade com esse assunto, o que é essa tal declaração pré-preenchida e por que ela facilita a vida dos contribuintes?
Olha, é de fato uma inovação da Receita Federal. É importante a gente dizer que a Receita Federal do Brasil é uma das mais modernas receitas federais do mundo e que tem se equipado, né, do ponto de vista tecnológico nos últimos anos de maneira muito efetiva. A Receita Federal, ela busca informações dos contribuintes de várias outras fontes. Então, por exemplo, ela busca todas as informações relativas às rendas dos contribuintes das empresas. Então, as empresas informam o valor dos salários pagos aos seus funcionários. Então, a Receita dispõe dessas informações. A Receita pede para que os médicos informem, através de uma obrigação acessória chamada de MED, todos os gastos médicos que as pessoas fizeram com esses médicos. E aí a Receita dispõe dessas informações. A Receita pede para que imobiliárias informem todas as transações relativas às vendas de imóveis. E aí ela também tem essas informações. Como ela tem todas essas informações, a partir de um determinado período, ela passou a dizer para o contribuinte o seguinte: ela falou, ao invés de você me fornecer essas informações, deixa eu te fornecer as informações e você só confirma se isso está certo ou não. Uhum. Isso passou a ser o que nós chamamos de declaração pré-preenchida. O contribuinte entra no ambiente seguro da Receita Federal, que é o ECAC, entra com a sua senha GOV ou um certificado digital, e puxa desse ambiente seguro todas as informações que a Receita Federal dispõe dele, do CPF dele. E a partir daí, ele vai conferir, deixa eu ver se a minha renda que a empresa informou está certa, deixa eu ver se a informação que o médico disse que eu tive de gasto médico está certo, médico, uhum, plano de saúde. Então essa é a declaração pré-preenchida, são todas as informações que o governo possui dessa pessoa, desse CPF, a respeito dessas situações todas de rendimentos, as informações dos bancos, né? Porque os bancos também mandam todas as informações de investimentos, rendimentos com aplicações financeiras. Então, em pouco tempo, né, a gente está caminhando para isso, em pouco tempo, toda a nossa declaração vai vir pronta. Né? A gente só vai confirmar se esses dados são realmente corretos e vai fazer lá um cheque. E se essas informações estiverem corretas, a nossa declaração vai estar pronta, a gente vai confirmar. E esse é o caminho que a gente deve seguir nos próximos anos.
E Antônio, essa medida não só facilita, como também deixa mais contundente esse cruzamento dos dados, né? Porque você falou aqui, por exemplo, do mundo imobiliário. Se você tem ali uma relação de aluguel, a pessoa que está pagando o aluguel declarou que ela fez esse gasto pagando tanto de aluguel ao longo do ano. E a pessoa que aluga o apartamento, né, o dono, o proprietário, não registrou aquilo. Falou assim, não, eu não, né, não declarou que ele recebeu esse aluguel. Ou seja, essa contradição de informação já fica muito nítida quando já tem essa informação pré-estabelecida na ficha pré-preenchida, né?
Sem dúvida. A pré-preenchida ajuda bastante, porque, por exemplo, a gente estava comentando sobre as questões dos erros mais comuns, né? quem é que consegue, né, ou poucas pessoas, só aqueles mais organizados conseguem guardar todos os recibos dos médicos que foram ao longo dos anos, né? Muita gente deixa escapar algum recibo ou alguma nota fiscal de um médico que foi ao longo do ano e por isso ela perde a possibilidade de deduzir uma despesa médica que ela poderia ter deduzido na declaração de imposto de renda. Com esse tipo de informação de declaração pré-preenchida, isso não acontece, porque como os médicos e planos de saúde são obrigados a informar essas despesas, na hora que ele puxa a informação da pré-preenchida, todas as despesas médicas apareceram, até aqueles recibos que ele eventualmente poderia ter esquecido. Então isso de alguma maneira também beneficia o contribuinte, porque ele lá vai ter todas as informações, eventualmente até aquelas que ele poderia ter esquecido para aqueles que não são tão organizados. E com relação às receitas também, obviamente pelo outro lado, que é aquilo que gera mais base de cálculo de imposto para a receita, eventualmente uma pessoa que esqueceria ou que não colocaria uma renda de aluguel, isso também vai favorecer a receita, porque obviamente isso vai fazer parte da base de cálculo do imposto de renda dele, porque essa renda de aluguel também vai aparecer lá na pré-preenchida, né?
Certo, tem muitas informações ainda, muitas perguntas, mas muitíssimo obrigada, Antônio Carlos Santos, presidente do Sindicato das Empresas de Contabilidade de São Paulo, um ótimo dia para você.
Bom dia, Antônio, obrigada.
Obrigado, Estela. Obrigada, Fernanda. Foi um prazer falar com vocês.
Igualmente. 8:24. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
TMC 360. Quem escuta sabe. TMC.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Atenção, nesta sexta e sábado acontece o feirão de fábrica nas concessionárias Nissan. É a oportunidade perfeita para você sair de Nissan zero quilômetro com condições especiais. Confira: novo Nissan Kite a partir de R$119.990. Consulte as versões do Kite com taxa zero em até 36 vezes. E tem oferta também para quem quer um SUV, Nissan Kicks Advance, com bônus de até R$25.000 na avaliação do seu usado e taxa zero em até 36 parcelas. Mas atenção, essas condições são válidas somente nesta sexta e sábado, durante o Feirão de Fábrica Nissan. Passe agora mesmo em uma concessionária Nissan e aproveite. Feirão de Fábrica Nissan, seu zero quilômetro está te esperando.
Transamérica TMC.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Nesta semana, Feirão Luzon. Aqui é menos barulho e mais vantagens. Troco na troca, melhor avaliação comprovada. Best Drive premiado. O ponto final fica aqui na Luzon, onde sua busca termina. Traga sua proposta. Negócio bom é só na Luzon. Desacelere, seu bem maior é a vida.
A Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses. Copel, pura energia.
Feirão de fábrica nas concessionárias Nissan, nessa sexta e sábado. Novo Nissan Kite, a partir de R$119.990. Consulte versões com taxa zero em até 36 vezes. E mais, Nissan Kicks com bônus de até R$25.000 no seu usado e taxa zero em 36 vezes. Mas atenção, é só nessa sexta e sábado, nas concessionárias Nissan. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Oito horas 26 minutos, 8:26, um ótimo dia. Você está em 100.3 FM, Transamérica agora é TMC. Manhã de sábado, manhã
que começou com chuva durante a madrugada. Neste momento temos tempo fechado em Curitiba, pode chover a qualquer momento e seguimos por aqui em 100.3 FM atualizando as informações mais importantes do dia. Informação, entretenimento, esporte é o nosso compromisso. Daqui a pouco mais informações locais.
Pra mim é assim, churrasco campeão é igual a futebol. Tem que começar ganhando já no primeiro tempo. Já começa com os cortes de frango Seara, o mais vendido do Brasil. E a captando o sabor. Linguiça toscana Seara, feita só com carnes nobres. Aí pra surpreender, mini hambúrguer Seara. E essa revelação, pasta de alho Seara. Pode ir, Sanão.
A regra é clara, churrasco é Seara.
Churrasco que é churrasco, começa com Seara.
Eu vivi conquistas que vão ficar pra sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato Kaká italiano.
Conquista a Europa. Noite regada de Kaká, campeão da Liga Espanhola.
Kaká decide a Europa.
Mas pros jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual. Um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, pra quem espera mais de um banco.
Passaporte TMC.
O passaporte da Copa te leva agora para Nova York, uma das sedes mais icônicas da Copa do Mundo FIFA de 2026. Nova York vai receber jogos no MetLife Stadium, que fica bem próximo de Manhattan. E falando em turismo, Nova York é um espetáculo à parte. Tem o Central Park, Times Square e a simbólica Estátua da Liberdade. A cidade não dorme. Funciona 24 horas por dia, com opções para todos os estilos e bolsos, em uma das maiores metrópoles do planeta. Só prepara o bolso porque o custo por lá é bem alto, mas a experiência compensa. Nova York está pronta para ser palco de grandes jogos e grandes histórias neste Mundial.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
TMC 360. Quem escuta sabe.
8 horas e 29 minutos, você está aqui no TMC 360 de sábado, que como diz Estela Ribeiro, é um pocket.
É, TMC 360 Pocket, também conhecido como Sabadão TMC.
Então a gente vai continuar aqui com o nosso giro de notícias e também com o nosso giro de repórteres ao vivo. Olha só, um professor é investigado por crimes sexuais no Ceará. O Ministério Público apura as denúncias e ele já foi afastado das funções. Kennedy Lacerda, estamos contigo, bom dia.
Olá, muito bom dia. Pois é, e um dos pontos que mais chama atenção no caso é que o Ministério Público tomou conhecimento das denúncias após relatos de alunos que participaram de uma palestra da campanha Maio Laranja, de conscientização e combate ao abuso à exploração sexual de crianças e adolescentes. A palestra foi realizada neste mês na própria escola onde os crimes teriam ocorrido e foi ministrada por um promotor de justiça, que também é coordenador do Núcleo de Acolhimento às Vítimas de Violência da região norte do Ceará. De acordo com o Ministério Público do Estado, o professor foi afastado das funções no mesmo dia da palestra. O órgão destacou que o caso será acompanhado pelo núcleo, que aguarda novas informações para oferecer atendimento psicossocial às eventuais vítimas. Daí, a gente tira a importância dessas ações realizadas neste mês contra a violência sexual, viu? Volto com vocês.
Obrigada por trazer um tema tão delicado, tão preciso e de alerta, né? Para crianças, adolescentes, para cidadãos de uma maneira geral. Obrigada, viu? Um ótimo trabalho para você, Kennedy Lacerda.
Agora são 8 horas e 31 minutos. A gente vai para Brasília. Querida Lívia Braz, conectada com a gente lá na capital federal, para falar que a Advocacia Geral da União pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspensão imediata da chamada Lei da Dosimetria, aprovada pelo Congresso Nacional. A ação será analisada pelo STF. Bom dia, querida Lívia, tudo bem com você?
Bom dia. Bom dia, Estela, bom dia, Fê. Alegria estar aqui com vocês, compartilhando esse plantão hoje. Bora trazer notícia aqui, né? Porque Brasília é sempre assim, Fernanda sabe, todos os dias a gente trazendo novidades da nossa capital. Bom, respondendo sua pergunta, Estela, segundo a AGU, a tramitação dessa proposta foi irregular e ela violou a Constituição, viu? O argumento é que o Senado, ele fez algumas alterações no texto que tinha sido aprovado pela Câmara, o que exigiria uma nova votação pelos deputados antes de enviar esse texto para a sanção presidencial. A AGU também diz que houve um desvio de finalidade aí na condução dessa matéria, já que essa lei pode beneficiar diretamente os condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. A norma reduz as penas para os crimes contra o Estado Democrático de Direito, como golpe de Estado e tentativa de ruptura institucional. Por essa nova regra, né, a lei da dosimetria, quando os crimes forem cometidos num mesmo contexto, o juiz pode aplicar só uma punição mais grave, evitando, então, a soma das penas e diminuindo o tempo de cumprimento dessas penas, né? Essa lei também prevê a redução da pena para os condenados que participaram dos atos em meio à multidão, desde que eles não tenham financiado nem liderado nenhuma dessas ações. Além da AGU, a Associação Brasileira de Imprensa e a Federação do PSOL Rede também acionaram o Supremo questionando, então, a constitucionalidade dessa norma. Os processos, todos eles, estão sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes.
E Lívia, quando a gente estava falando, né, da aprovação dessa lei pelo Congresso Nacional, e se falou que, por exemplo, a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado a mais de 20 anos de prisão, de acordo com essa nova lei, poderia chegar a dois a quatro anos de reclusão, não mais do que isso, né? Ou seja, é uma diferença bastante grande, né?
Ele foi condenado a 27 anos e 3 meses, está cumprindo, a gente lembra, né, essa pena em regime domiciliar, né, por enquanto, humanitário, domiciliar humanitário. E aí, o que que acontece? Alguns juristas falam aí entre uma pena de 4 a 2 anos de prisão, né, que poderia cair de acordo com a lei da dosimetria, que agora tem várias ações no Supremo questionando se ela é... não é constitucional, então essa votação ainda segue, né? Agora com mais esse pedido da Advocacia Geral da União para que ela seja considerada inconstitucional.
Tá joia, querida. Muito obrigada pelas suas informações. Um bom sábado para você.
Obrigada para vocês também.
Agora 8 horas e 34 minutos.
TMC 360. Quem escuta sabe. Passaporte TMC.
Fala, torcedor, o passaporte da Copa te leva agora para Toronto, uma das sedes canadenses do Mundial de 2026. Moderna e multicultural, a cidade tem como cartão postal a icônica CN Tower, com uma das vistas mais impressionantes da América do Norte. Os jogos acontecem no BMO Field, que já está sendo preparado para receber torcedores do mundo inteiro. Para quem quer passear, a região de Distillery District reúne arte, restaurantes e clima europeu. E fica a dica, o transporte público funciona muito bem em Toronto, então dá para circular sem carro tranquilamente. Toronto te espera com organização e diversidade na Copa do Mundo FIFA 2026.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. TMC 360. Quem escuta sabe.
8 horas e 36 minutos, o governo federal anunciou um reforço nas ações de combate ao crime organizado dentro dos presídios do país. A nova estratégia inclui fiscalização, uso de tecnologia e bloqueio da comunicação ilegal feita por detentos. Adrian de Almeida.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que mais de 500 celulares foram apreendidos em presídios durante a nova fase da Operação Multi. Desde o início da operação, em 2023, cerca de 40 mil policiais penais participaram das ações em aproximadamente 680 unidades prisionais pelo país. O governo federal também anunciou novas medidas para dificultar a atuação de facções criminosas dentro dos presídios. Segundo o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ademar Borges, as unidades que vão receber reforço foram escolhidas após a avaliação técnica da equipe da pasta. A intenção é ampliar a segurança e fortalecer o controle nessas penitenciárias.
A escolha das unidades, né, prisionais que estão recebendo esse fortalecimento, né, do padrão, né, de segurança, não foi uma escolha aleatória. Essa escolha, ela foi baseada em dados de inteligência penitenciária, em cruzamento com o mapa de organizações criminosas, isso tudo para que o fortalecimento da segurança das unidades prisionais se desse precisamente nas unidades em que há maior articulação com organizações criminosas que atuam no entorno das unidades prisionais.
Uma das prioridades da operação é cortar a comunicação ilegal entre presos e criminosos que atuam fora dos presídios. Além das apreensões, o Ministério da Justiça confirmou investimentos em tecnologia, monitoramento e proteção das unidades prisionais.
Muito bem, 8 horas e 38 minutos e ainda na capital do país, o governo anuncia novas medidas de combate à violência contra a mulher numa cerimônia de 100 dias do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. O repórter Lucas Scherer acompanhou tudo